Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Hoje é sábado, 12 de julho de 2024, e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco a acompanhar-vos na próxima hora, na apresentação está Ana Guedes, o Jean Faria está na produção. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir em direto no nosso site, na internet, em voaportugues.com. Estamos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em onda média nos 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti e a Capital FM com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas últimas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Band e saudamos também a nossa rádio parceira na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai, e também a nossa rádio parceira na cidade de Catió. É a Rádio Educativa. E não esqueça, estamos então na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado falaremos de mediação de Angola no conflito entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Falaremos com o jovem moçambicano Yuri Fumi e a sua experiência no programa Jovens do Futuro, aqui a decorrer nos Estados Unidos. E a seguir, Archer Mangueira, governador da província angolana do Namibe, que escreveu um livro sobre a geração da transição. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias e a atualidade neste sábado.
Começamos este noticiário com uma notícia de última hora. Um ataque israelita matou pelo menos 71 pessoas no sul de Gaza, num ataque perto do campo de refugiados de Khan Yunis, uma zona de segurança humanitária onde vivem vários dos deslocados palestinianos. O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 289 pessoas ficaram feridas no ataque, um dos mais mortíferos desta guerra. As autoridades israelitas disseram que o ataque era contra o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif. O Hamas rejeitou imediatamente a afirmação de que Deif seria o alvo. As autoridades israelitas afirmam ainda que um segundo comandante do Hamas, Rafa Salama, era também um dos alvos. Um oficial militar disse que estavam ainda a verificar o resultado do ataque e se Deif está entre os mortos, e não negou que este tivesse ocorrido dentro da zona de segurança designada por Israel. Deif é considerado por muitos como o principal arquiteto do ataque de 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel e desencadeou a guerra entre Israel e o Hamas. Corpos desmembrados foram descobertos na lixeira de Kwari, em Nairobi, no Quênia. Segundo a Autoridade Independente de Supervisão da Polícia, foram recuperados os restos mortais de pelo menos 9 pessoas, 7 das quais mulheres. Os corpos, embrulhados em sacos e presos por cordas de nylon, apresentavam marcas visíveis de tortura e mutilação, afirmou a autoridade, referindo que a lixeira ficava pelo menos a menos de 100 metros de uma esquadra da polícia. A polícia do Quênia disse que está a investigar se havia algum envolvimento da polícia. A descoberta surge perante um aumento de casos de desaparecimentos e raptos, sobretudo na sequência dos recentes protestos contra o governo do presidente William Ruto. A Comissão dos Direitos Humanos do Quênia exorta o governo a permitir e a iniciar rapidamente investigações exaustivas sobre estes assassínios, pode ler-se no comunicado da organização. Na Somália, uma tentativa de fuga de militantes das Forças Armadas resultou em 8 mortos. As Forças de Segurança somalis frustraram a tentativa de fuga na principal prisão central de Mogadíscio, depois de os reclusos militantes, usando pistolas e granadas de mão, terem atacado os guardas prisionais, disseram duas fontes de segurança à Voa Somali. Pensa-se que as armas foram contrabandeadas para a prisão. As autoridades disseram que as forças de segurança estão em controlo da prisão neste momento. O porta-voz dos serviços prisionais, Abdikani Khalaf, disse aos meios de comunicação social que 3 guardas prisionais foram mortos e outros 3 ficaram feridos no ataque. Khalaf confirmou igualmente que 5 militantes foram mortos e outros 18 ficaram feridos no ataque. Bombardeamentos russos na Ucrânia mataram 4 pessoas, segundo as autoridades, enquanto os dois países trocavam ataques com drones, um dos quais queimou um depósito de petróleo russo. 2 pessoas morreram na região ucraniana de Kherson, principalmente ocupada, e 2 ficaram feridas no ataque perto da capital regional, disse o governador da região. 2 outras pessoas morreram e 16 ficaram feridas na região de Kharkiv. Um depósito de petróleo no interior da região de Rostov, no sudoeste da Rússia, foi incendiado na madrugada de sábado, na sequência de um ataque de drones ucranianos, o mais recente ataque de longo alcance das forças de Kiev numa região fronteiriça. Este sábado, o Kremlin avisou que a instalação de mísseis americanos na Alemanha poderia tornar as capitais europeias alvos de mísseis russos. A República Democrática do Congo enfrenta uma crise sanitária e humanitária catastrófica, adverte a Organização Mundial da Saúde. De acordo com a OMS, milhões de pessoas na República Democrática do Congo enfrentam uma crise devido também àquilo que tem sido uma escalada de conflito e violência, sobretudo na parte oriental do país, nos últimos meses. A agência afirmou que aumenta a violência por parte dos grupos armados, apoiados pelo Ruanda, uma acusação que neste momento está a ser negada pelo governo. O governo ruandês está a provocar deslocações em massa, doenças generalizadas, violência baseada no género e traumas mentais graves. De acordo com a OMS, a RDC tem agora o maior número de pessoas a necessitar de ajuda humanitária em todo o mundo, com 25,4 milhões de pessoas afetadas. Barbora Krejcová venceu o Wimbledon. A tenista checa, 32ª classificada no ranking mundial, conquistou hoje, sábado, o seu 2º título do Grand Slam em Wimbledon, ao vencer na final a italiana Jasmine Paoloni. Krejcová, de 28 anos, venceu o Open de França em 2021 e torna-se assim a primeira jogadora checa a ganhar 2 títulos de singulares do Grand Slam em 2 majors diferentes. Eu sou a Paula Alves Silva, fico connosco nesta emissão e volto com mais notícias dentro de meia hora.
Analistas em Luanda avaliam as dificuldades e o sufoco da mediação angolana no conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Para falar sobre o assunto, ouvimos os especialistas de relações internacionais Bernardino Neto e Inkinamo Tussamba, bem como o analista político Agostinho Sicato.
O chefe de Estado angolano cancelou na última semana a sua viagem para o Congo-Brazzaville, onde devia participar na primeira conferência internacional sobre florestamento e reflorestamento. No comunicado distribuído em redações, a Presidência da República não justificou as razões objetivas do cancelamento, quando em vésperas o porta-voz do Presidente da República tinha garantido a presença efetiva de João Lourenço nesta conferência. Especialistas de relações internacionais, contactados esta semana pela Voz da América, revelaram que o cancelamento da viagem de João Lourenço tem que ver com o fracasso da agenda do Ministro das Relações Exteriores. Segundo as nossas fontes, Teto António tinha a missão de organizar, à margem da Conferência de Brazzaville, uma cimeira tripartida com os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda para baixar a crise política e militar entre os dois países. No princípio desta semana, o grupo rebelde M23 tinha acusado o exército da República Democrática do Congo de quebrar a trégua humanitária de 2 semanas anunciada pelos Estados Unidos, retomando os combates no leste do país. A trégua entrou em vigor no passado dia 5 de julho, após semanas de combates, em que os insurgentes conseguiram tomar do exército o controlo de novos territórios e cidades na província do Kivu Norte. Na mesma ocasião, os Estados Unidos da América, através de uma nota do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, tinha-se congratulado com a trégua humanitária de 2 semanas, a que as partes se comprometeram no conflito no leste da República Democrática do Congo. Os Estados Unidos reafirmaram continuar a apoiar plenamente o processo de Luanda e os esforços do governo de Angola para resolver os fatores atuais e históricos que perpetuam esta crise de longa data. O especialista de relações internacionais, Inkinamo Tussamba, chama a atenção para o facto das partes envolvidas no conflito na região dos Grandes Lagos estarem a perder a confiança no mediador do processo entre a República Democrática do Congo e o Ruanda.
Em termos de negociação ou mediação, se quisermos assim apresentar, é fundamental que nós não percamos a confiança. Ou seja, quando as partes envolvidas no processo perderem a confiança do medianeiro ou mediador, significa dizer que aquele processo está fadado a dar errado, por um lado. Por outro lado, é preciso que o medianeiro possa, então, restabelecer ou reestruturar o processo e para buscar a confiança que outrora perdera. Isto é fundamental. Por quê? Porque neste momento, este processo está muito viciado. E conforme dizia no princípio, Arão, a mediação de Angola está, de facto, sufocada, fruto da desconfiança que uma das partes, se não mesmo agora as duas partes, colocam no processo. Aqui a primeira parte que desconfia do processo é nada mais senão o pouco HME.
Mas qual será a razão desta desconfiança entre os dois protagonistas deste conflito ou desta crise?
Não, houve de facto muitas falhas, não. Houve muitas falhas no processo da mediação, houve algumas falhas, não obstante a Angola desempenhar um papel fundamental até o momento em que conseguia, por exemplo, congregar as duas partes, porém, houve algumas falhas, e a primeira falha que houve, Arão, foi quando houve uma concordância no processo da mediação e, por exemplo, se enviaram um contingente militar no Congo Democrático para fazer face ao M23. Por outro lado, a segunda falha foi quando se determinou no relatório, isto em penso que em novembro ou dezembro, quando o Paulo Kagame não vem, quando se determinou que o M23 tinha 48 horas para retirar, para abandonar os territórios ocupados. A terceira falha foi quando, no mesmo processo da mediação, trouxemos o Quênia no processo, quando o Quênia já era o primeiro grupo que havia enviado um contingente militar no Congo. Ou seja, como é que nós vamos falar da mediação e até algumas acusações feitas através do Tshisekedi contra o Ruanda, na pessoa do Paul Kagame, e ao mesmo tempo nós queremos trazer essa pessoa numa mesa de negociação, onde está, de facto, a tomar decisões para atacar o M23. Ou seja, se tu acusa-me que eu estou por detrás do M23 e tu, por um lado, depois do Ruanda militar, o que significa dizer que se tu está a atacar-me, logo não posso negociar com quem está a atacar-me. Então, são essas falhas que foram cometidas neste processo da mediação. Mais uma vez, sublinhar aproveitando da sua fala, que de facto agora está sendo sufocado nesse processo da mediação.
Quinquiram Tussamba fala, por outro lado, de alguns círculos políticos a partir da República Democrática do Congo que defendem o afastamento da mediação angolana. Em causa pode estar a credibilidade de Angola neste processo.
Angola poderá ceder a
pressão. Está a ser posta em causa a credibilidade e a competência das autoridades angolanas para conduzir este processo?
Claramente, Arão, por isso que nós estamos a falar no processo da mediação. Existe exatamente mediador ou negociador interessado e desinteressado no processo. Ou seja, quando falamos na perspectiva de relações internacionais, sobre essas duas perspectivas, faça de arredondança, que é mediador interessado e desinteressado. O interessado é aquele mediador que não tem, de fato, algum interesse ou parte no processo. O mediador desinteressado é aquele que está, ou seja, não tem exatamente parte no processo. O interessado é aquele que tem algum interesse de buscar alguma vantagem no processo, e o desinteressado é aquele que não quer retirar de lá alguma vantagem para si, mas sim levar as partes no processo. Não estou a dizer que Angola, enquanto mediador neste processo, teve exercer um papel de mediador interessado, não. Mas as partes por si só podem, de facto, incutir e responsabilizar a terceira parte, no caso aqui Angola, como sendo um mediador interessado no processo para buscar alguma vantagem. Dali a razão de aparecer neste momento essas desconfianças, até mesmo a nível da imprensa congolesa, mas se fazendo essa pressão para então retirar Angola neste processo, no sentido de trazer um outro ator das relações internacionais nesse sentido. O que significa dizer que Angola só tem dois caminhos. Ou acaba cedendo fruto da pressão, ou então acabar abandonando o processo porque não está conseguindo, de fato, alcançar o êxito. Mas também há outro elemento, Arão, que está, de fato, por detrás de todo esse processo. No caso do processo da mediação, precisa haver aqui logística suficiente para que o processo caminhe.
Entretanto, o especialista de relações internacionais Bernardino Neto comenta as informações segundo as quais o cancelamento da viagem de João Lourenço ao Congo-Brazzaville na última semana tem que ver com o fracasso da agenda que previa juntar os presidentes do Ruanda e da República Democrática do Congo.
Mas devo dizer, quanto a isto, estamos a nos colocar apenas em termos de interpretações e percepções, porque da parte oficial, pelo menos daqui do Executivo de Angola, nada foi sobre esses moldes. Apenas o que se disse que o presidente da República de Angola iria participar deste evento que muito nos conecta, pois a questão da Grande Floresta e do Rio Congo abrange-nos também, porque o Mayomba está aí e o Mayomba está conectado à Grande Floresta do Congo. Então, era de todo interesse. Agora, o cancelamento, qualquer que seja a diplomacia...
Mas até, Bernardino, o comunicado...
Há sempre um cancelamento.
Mas o comunicado da Presidência da República é muito lacónico, desse ponto de vista. Não vai muito... não justifica, em concreto, as razões do adiamento do cancelamento da viagem do Presidente João Lourenço.
Sim, mas não é pela primeira vez. A volta da diplomacia. A diplomacia não é um ato isolado. Agora, não existe a chamada diplomacia ideal. Mas a diplomacia é feita com base em conexões. E dessas conexões, um dos primeiros elementos é a comunicação. E a comunicação é um processo onde tem o emissor, tem o receptor, tem os códigos, tem a linguagem. Se cada um destes elementos não estiver integrado, claro está, a parte interessada pode, de facto, cancelar uma determinada viagem. Quantas vezes não vimos um ministro... um secretário de Estado norte-americano adiar uma viagem? Quantas vezes Obama não adiou a viagem? Quantas vezes o Lula não adiou uma viagem? Quer dizer, isto dentro da agenda, sobretudo aqueles estados, no caso como Angola, com a chamada a diplomacia de alta intensidade, pode cancelar a qualquer momento. Por quê? Porque estão os players no terreno e quando eles interpretam que há alguma dificuldade, claro está, comunicam e faz com que o presidente da República não se desloque, porque isso tem... implica recursos, e mais do que recursos, implica cancelar uma agenda para pegar outra. Então, tudo isto é um processo dinâmico. Agora, indo diretamente para o conflito, veja que não sei se eu poderia corroborar com este ponto de vista, porque olhando para o presidente da República de Angola, é um presidente que, para ambas as partes, traz um elemento aquilo que são chamados intangíveis, confiança. Por quê? Porque notamos... a presença do presidente Tshisekedi a Luanda, ou quando também se solicitada a presença do presidente Paulo Kagame vem a Luanda, tudo isto porquê? Porque é um...
Mas, doutor Bernardino,
sentido de confiança.
De um tempo a esta parte, Paulo Kagame tem-se furtado os contactos, não só quer com o presidente João Lourenço, assim como também daquela cimeira que tinha sido agendada de Luanda, que até agora não se concretiza. São problemas de agenda, do seu ponto de vista?
Não, para além das questões da agenda, temos de perceber que a mediação também tem um contexto. Veja, por exemplo, o primeiro ponto da mediação são os bons ofícios. Quando faltam os bons ofícios, partem para um segundo degrau. Este segundo degrau é precisamente o sistema de contactos. Quando isto falha, há os contactos diretos. Só depois chega-se a uma mediação. Quer dizer, é um processo que se atrapalha.
Bernardino Neto fala igualmente da violação da trégua entre as partes e destaca o facto da mediação do presidente João Lourenço procurar soluções para desanuviar e aproximar as duas lideranças.
É preciso também termos a noção de que o conflito da República Democrática do Congo é um conflito que tem variáveis complexas e que leva tempo para poder trazer o sentido da aproximação. Veja o que a comunicação social muito recentemente trouxe à baila. A questão da resposta do presidente Paulo Kagame quando dava uma entrevista, creio que, num jornal britânico.
É, o se mostrou disponível a avançar para a guerra.
Sim, avançar para a guerra. Mas mesmo assim, são contextos que, se nós recuarmos um bocado, a quando a campanha para o segundo mandato do presidente Tshisekedi, num jantar com... as lideranças militares da República Democrática do Congo, Tshisekedi disse alto e em bom som que iria tomar medidas
para o ano 93, incluindo os seus aliados. Veja, estou falando subentendido que todos aqueles que apoiam o M23 podiam, de facto, carecer desta réplica das Forças Armadas Congolesas. E então, quando nós vimos a resposta do Paul Kagame, é uma resposta que foi tardia a este contexto. Logo, a questão da linguagem é uma coisa e no terreno é outra. Veja que no terreno, muito recentemente, estiveram a desenvolver-se os chamados uma espécie de cessar-fogo. Né?
Estamos a falar de uma trégua, pois que.
Uma trégua, sim, senhora.
Pelas informações no terreno, parece que já foi violada. Ela foi observada a partir do dia 5.
Esta trégua, as frentes de combate, aliás, a questão das tréguas vem logo desde a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, houve aquela trégua entre as tropas alemães e as tropas britânicas, incluindo também as belgas. Foi mesmo na frente de combate na Bélgica, em que houve um cessar-fogo. Mas as tréguas normalmente são informais. São contextos em que as lideranças em confronto decidem, e por algum contexto, e este da Primeira Guerra Mundial tinha sido as tréguas de Natal, estava-se a aproximar o Natal, e então chegaram a uma conclusão as lideranças no campo de batalha de que podiam de facto fazer esta trégua. Então, são tréguas que vão correndo à volta de vários combates ao nível da história. Mesmo ainda ao nível do Vaticano, o Papa Bento XV terá também apelado em 1914 que, enquanto existir a noite de Natal, onde os anjos cantam, então seria bom que as armas em qualquer frente de combate também fossem silenciadas. Tudo isto para obedecer à voz de Deus, que é um chamamento do Pai. Então, as tréguas ocorrem, esta trégua já foi violada. Tudo isto porquê? Porque da República Democrática. Porque o enredo da história, a narrativa da história, tem muitas variáveis. Tem variáveis militares, tem variáveis políticas, tem variáveis econômicas, onde os recursos naturais são o elemento e o mote para o conflito que se torna insanável. Então, para trazer toda esta agenda para uma negociação que seja sustentável e que busque uma paz duradoura, é um processo que não se faz do dia para a noite. Daí que a nossa diplomacia é tipificada como que a diplomacia da paciência para aproximar as partes.
Para o analista político Agostinho Cicato, Angola tem desempenhado um papel importante enquanto ator fundamental da região dos Grandes Lagos no processo de aproximação das partes. Entretanto, Agostinho Cicato reconhece, por outro lado, que há vários interesses que estão a dificultar o sucesso da mediação angolana.
Angola está a desempenhar um papel de extrema importância, portanto está a fazer aquilo que lhe corre. Primeiro, enquanto vizinho, depois, enquanto apoio importante, tanto na Sabrique quanto na região dos Grandes Lagos, mas fundamentalmente como uma das peças fundamentais do processo de aproximação dos dois presidentes da República, no caso o ruandês e o congolês, para se encontrar uma paz efetiva. A contextualização mostra claramente que ainda existem tendências várias que dificultam de grande parte daquilo que são os objetivos traçados para se alcançar a paz. É difícil para Angola, fundamentalmente, porque há outros atores a julgar, e principalmente aqueles que são os financiadores desses grupos armados. Portanto, e aqueles que têm ainda algum interesse para que a guerra continue, e porque com a guerra conseguem lucrar mais, mas também do outro lado há falta de flexibilidade tanto de uma quanto da outra parte. E é preciso percebermos aqui que os movimentos que reivindicam nestes países, e particularmente na República Democrática do Congo, também reivindicam em parte a inclusão, sentem-se bastante excluídos. E o presidente Jorge precisa exatamente dar mostra de que tende a aproximar todas as partes, não só a parte do governo congolês e o governo ruandês, mas essencialmente aqueles que estão no teatro das operações, aqueles que têm as armas na mão. Portanto, em nada adiantar dialogar com os estados se não se encontrar espaço para aqueles que são os atores diretos. Estes sim sentem-se excluídos, precisam ser incluídos neste processo de paz e saber-se um pouco mais de modo profundo o que é que desejam, como é que se sentem, qual é a solução que eles apresentam. Porque não haverá paz na República Democrática do Congo quando se posicionarem tanto o mediador quanto as partes, portanto, beligerantes, na posição em que se encontram. Angola tem
prestígio, sim, para mediar conflitos, apesar de alguns questionamentos que surgem. Mas o que é importante aqui é fundamentalmente a experiência que tem neste processo de guerra e paz. Portanto, Angola tem estado a trabalhar afincadamente para mostrar que, não obstante ter sido um ator importante no processo de guerra que teve, mas também um ator importante agora para passar a experiência daquilo que foram os 27 anos do seu conflito armado. E fundamentalmente, como encontrou a solução para encontrar essa paz, para terminar com a paz, com a guerra que durou muitos anos. Portanto, é um ativo importante para qualquer conflito no mundo, e agora aqui na região, porque os nossos conflitos são quase todos semelhantes, portanto, e Angola tem um papel importante nisso, não só por ser um país vizinho, de um dos beligerantes direto, mas por ter essa experiência. A nível do prestígio internacional, prestígio, quando estava, tem suas lacunas, e que é preciso também ter em conta nos outros domínios, mas no domínio da paz, de facto, um ator importante a ter em conta e goza, de facto, de prestígio para poder mediar o conflito.
Finalmente, Agostinho Cicato afirma que o presidente Paulo Kagame não leva a sério a mediação de Angola. Como consequência, diz que todo esforço que está a ser realizado acaba por ficar beliscado.
As desconfianças são sempre existentes, fundamentalmente no que canta o mediador. Portanto, o papel de mediador é dos mais ingratos que existe. Nós estamos recordados, mesmo entre nós aqui, quando na procura de caminhos para a paz, estamos recordados com a mediação do presidente Mobutu Sese Seko no final dos anos 80. Portanto, que resultou mesmo naquele encontro de Badulite, que não produziu o acordo. Teve de produzir apenas uma declaração, mas que juntou a liderança pela primeira vez da UNITA e o novo presidente da República, no caso José Eduardo Santos, portanto, que acabara de assumir o poder já há cerca de 10 anos. Nesta altura, as desconfianças ainda mantiveram-se. E tanto é que depois teríamos mesmo que o presidente Mobutu Sese Seko teve de ser substituído pelo primeiro-ministro português, de quem as partes entenderam que havia maior confiança do ponto de vista da equidistância e não só do ponto de vista da credibilidade do que o presidente Mobutu. Portanto, nós temos outros mediadores que naquela altura até ofereceram-se, como é o caso do presidente do Zimbábue, por exemplo, que queriam também mediar o processo, mas as desconfianças sempre minaram essas relações e não permitiram que tal tivesse lugar. Dito de outra forma, a mediação de Angola está exatamente neste imbróglio. Porquê? Porque, como dizia no início, o Ruanda não leva a sério a mediação da Angola. E não levando a sério a mediação da Angola, portanto, a mediação, tanto o próprio trabalho que Angola faz, fica logo a partir da escada. Mas é possível. E isto, claramente, transmite uma influência direta. É preciso na República Democrática do Congo, é preciso não nos esquecermos que a República Democrática do Congo tem um governo, mas tem uma oposição. Para além da oposição política, tem uma oposição militar. E esta oposição militar, também apoiada pelo governo, pelas autoridades ruandesas, trabalham afincadamente dia e noite para descredibilizar a imagem do presidente de Angola, a imagem do mediador angolano, para que encontre então alguém que seja mediador, que facilite também aqui os seus interesses que sejam tidos. E, portanto, a campanha de género neste processo não falta. Aí sim está a tal dificuldade que normalmente as mediações encontram e enfrentam. Que Angola deve ter o foco no objetivo, tanto ser realmente querer mediar o processo com equidistância e querer realmente ajudar a encontrar a paz, terá de se afastar de todas as partes e encontrar uma mediana que possibilite a que cada uma das partes ceda.
Agostinho Cicato, Bernardino Neto e Kinkinam Tussamba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Não se esqueça, a Voz da América em português está nas plataformas das redes sociais, a X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia. Voz da América, emissão vespertina em português, 13 de julho de 2024, convosco está na Guedes, na apresentação. O Jaime Faria está aqui comigo na produção. Volta então de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir esta emissão em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530 na internet. Estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, a nossa rádio parceira, a Nova Rádio Paz, e na Beira, a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catiú e a Rádio Educativa. Estamos na cidade de Cachungo, com a Rádio Parceira, a Olera Bando. Na cidade de Bube, a Rádio Papagaio Mbafatá. A nossa Rádio Parceira é a Rádio Comunitária Mbafatá. Em Gabu, é a Rádio Sítio Nouca Leste FM. E na capital, em Bissau, as nossas rádios parceiras são a Capital FM e a Rádio Pijikiti. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia e vamos conversar com o jovem moçambicano Yuri Fumi e a sua experiência no programa Jovens do Futuro, aqui a decorrer nos Estados Unidos. A seguir, Asher Mangueira, governador da província angolana do Namibe, que escreveu um livro sobre a geração de transição e que quer que mais angolanos escrevam exatamente sobre as suas memórias desse período de transição. Já vamos saber qual é. Mas agora vamos passar ao mundo em revista. São as notícias aqui na Voz da América.
Boa tarde desde Washington, D.C. Um ataque israelita matou pelo menos 71 pessoas no sul de Gaza, num ataque perto do campo de refugiados de Khan Yunis, uma zona de segurança humanitária onde vivem vários dos deslocados palestinianos. O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 289 pessoas ficaram feridas no ataque, um dos mais mortíferos desta guerra. As autoridades israelitas disseram que o ataque era contra o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif. O Hamas rejeitou imediatamente a afirmação de que Deif era um alvo. Ainda não se sabe se Deif está entre os mortos. As autoridades israelitas afirmam ainda que um segundo comandante do Hamas, Rafa Salama, era também um dos alvos e não negou que este tivesse ocorrido dentro da zona de segurança designada por Israel. Deif é considerado por muitos como o principal arquiteto do ataque de 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel e desencadeou a guerra entre Israel e o Hamas. Corpos desmembrados foram descobertos na lixeira de Kware, em Nairobi, no Quênia. Segundo a Autoridade Independente de Supervisão da Polícia, foram recuperados os restos mortais de pelo menos 9 pessoas, 7 das quais mulheres. Os corpos, embrulhados em sacos e presos por cordas de nylon, apresentavam marcas visíveis de tortura e mutilação, afirmou a autoridade, referindo que a lixeira ficava a menos de 100 metros de uma esquadra policial. A polícia do Quênia disse que estava a investigar se havia algum envolvimento da polícia. A Comissão dos Direitos Humanos do Quênia exorta o governo a permitir e a iniciar rapidamente investigações exaustivas sobre estes assassínios. Pode ler-se no comunicado da organização. A descoberta surge numa altura de protestos que pedem a demissão do presidente do Quênia. Na Somália, uma tentativa de fuga de militantes das Forças Armadas resultou em 8 mortos. Depois de os reclusos militantes, usando pistolas e granadas de mão,
terem atacado os guardas prisionais, disseram duas fontes de segurança à Voa Somali. Pensa-se que as armas foram contrabandeadas para a prisão. As autoridades disseram que as forças de segurança estão já em controlo da prisão. Segundo o porta-voz dos serviços prisionais, três guardas prisionais foram mortos e outros três ficaram feridos no ataque. Khalaf confirmou igualmente que 5 militantes foram mortos e outros 18 ficaram feridos do ataque. Não vou a lado nenhum, garante Joe Biden, que vai permanecer na corrida à Casa Branca, disse ontem num comício em Detroit, apesar da pressão interna do próprio Partido Democrata. No estado de Michigan, o presidente dos Estados Unidos lembrou ainda que Donald Trump representa uma séria ameaça. No Congo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo diz que as forças de manutenção da paz da ONU vão manter-se no país enquanto as tropas de Ruanda se mantiverem no Congo. Devido à escalada de conflito e violência, a República Democrática do Congo enfrenta uma crise sanitária e humanitária catastrófica, advertiu a Organização Mundial de Saúde, sobretudo na parte oriental do país. Por parte de grupos armados, tem havido grande violência nos últimos 2 anos, entre os quais os rebeldes M23 apoiados pelo Ruanda. O governo ruandês negou já a acusação. O conflito está a provocar deslocações em massa, doenças generalizadas, violência baseada no género e traumas mentais graves. Uma das funcionárias da OMS disse que a RDC tem agora o maior número de pessoas a necessitar de ajuda humanitária em todo o mundo, com 25,4 milhões de pessoas afetadas. Barbora Krejcová venceu Wimbledon. A tenista checa conquistou hoje sábado o seu segundo título do Grand Slam em Wimbledon ao vencer na final a italiana Jasmine Paoli por 6-2, 2-6 e 6-4. Eu sou a Paula Silva, continuo com a nossa emissão.
Foram as notícias deste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. O governador da província angolana do Namibe, Asher Mangueira, quer mais angolanos participaram na luta pela independência e posteriormente no processo de transição da guerra para a paz a escreverem as suas experiências para o enriquecimento da história de Angola. Mangueira falou à Voz da América sobre o seu livro Geração de Transição, o qual refere ao envolvimento dos seus familiares mais próximos na luta de libertação e depois a sua participação como servidor público, diz ele, em várias decisões importantes para Angola. A entrevista foi conduzida pelo João Santa Rita.
Boa tarde. Antes de mais, agradecer também o facto da Voz da América ter manifestado interesse pelo livro e pela sua essência, a sua história. Pronto, a partir dos 60 anos em África, aqui em Angola, já somos considerados um pouco mais velhos, não é?
Sim.
E eu conto uma história que não é só minha, é a história de familiares meus. Que estiveram na luta de libertação de Angola, designada a luta de libertação nacional, luta armada de libertação nacional, e, outros estiveram nas cadeias da PIDE, partiram alguns para o exílio. Esses familiares meus, diretos, a sua luta pela libertação de Angola, tiveram em mim grande influência, eu diria mesmo desde tenra idade, né?
Sim.
E é também, digamos, a história desde a minha geração, que já não participaram na luta armada de libertação nacional, mas eram ou poderiam ter estado, como tenho dito muitas vezes, na linha da frente para a construção de Angola enquanto país livre, enquanto país independente. Também gostaria de dizer que este livro, de alguma forma, traça a minha trajetória enquanto servidor público. Portanto,
sim.
E sobre isso dizer que ao longo da minha vida enquanto servidor público fui digamos um dos protagonistas de decisões importantes para a vida do país. E alguns capítulos do livro descrevem como é que essas decisões aconteceram, o seu impacto na vida das pessoas, enfim, o seu impacto a nível da formação de novas instituições, seu impacto na juventude, na formação da juventude. E encerro um capítulo que pretende expressar também a minha visão para o futuro de Angola.
Você falou de algumas decisões importantes que teve que tomar enquanto dirigente, não é? Pode só mencionar aqui algumas delas que estão no livro?
Não, se calhar que gostaria de destacar, portanto, gostaria de dizer que fui parte delas, não é?
Sim, sim, claro, claro.
Muitas
sim.
delas. Portanto, fui parte delas. Eu gostaria de destacar, portanto, o facto de ter sido membro da equipa que tratou da elaboração do Plano de Reconstrução Nacional. Foi o de reconstrução de Angola pós-conflito, portanto, com o advento da paz em abril de 2002. Portanto, o país começou a ser reconstruído, mas na base de um plano. Também fui parte da equipa que negociou o primeiro grande financiamento externo que, de alguma forma, suportou financeiramente esse plano de reconstrução. Enfim, coordenei várias comissões que deram a criação de instituições, como o criação do Banco de Desenvolvimento de Angola, o Fundo Soberano de Angola. Portanto, fui presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Capitais, que teve a responsabilidade de preparar o mercado de valores mobiliários como o terceiro pilar do sistema financeiro angolano, apenas para dar exemplos de algumas dessas grandes ações que levaram à constituição ou à formação de instituições e, consequentemente, também à formação de quadros que hoje estão em várias instituições públicas e privadas como grandes mineiros dessas instituições.
Portanto, você qualifica-se, pelo que eu ouço, como sendo parte dessa geração de transição. Mas, como você disse, portanto, em Angola e não só, a partir dos 70 anos, portanto, passa-se a ser considerado já da velha geração, não é? Portanto, vem aí uma outra nova geração que vai assumir cargos que você assumiu e que assume. Como é que você olha para esta nova geração que nasce ou que surge, vá lá, num período um pouco difícil de Angola, financeiramente, economicamente, ainda em reconstrução? Você vê o futuro com otimismo?
Sim. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, gostaria, se calhar, porque acho que fica aí uma dúvida, ou está uma dúvida implícita aí na pergunta que fez, o conceito de geração de transição, portanto, na minha visão, portanto, tento explicar aqui a geração da transição, precisamente a geração daqueles que na altura já estavam a concluir o secundário da Angola, portanto, muitos já entraram para a universidade, outros já universitários. Logo a seguir, ao 25 de abril de 64, tiveram uma importante ação cívica e política na tentativa de participarem na definição dos destinos de Angola. E portanto, esse é o conceito que trago no livro sobre a geração da transição. Para tentar responder a sua pergunta, na apresentação que foi feita em Luanda, a Simons, que foi a pessoa que fez a apresentação, diria que, assim, em estilo provocativo, que o livro chamar-se A Geração das Transições. E ela explicava que afinal, são várias gerações e estamos sempre de transição em transição. Com isso, eu respondo um bocado à sua pergunta.
Sim.
Na verdade, ao juntar testemunhos de uma nova geração, como anexo do livro, o que eu pretendo é deixar também por esta via uma mensagem para a nova geração. Portanto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que Angola tem futuro e esse futuro pode ser garantido se formos capazes de sabermos passar o testemunho, se formos capazes de acreditar nos jovens, se formos capazes de permitir que a juventude, enquanto força motriz de desenvolvimento de qualquer sociedade, possa de facto exercer esse papel, dando oportunidades aos jovens, e estarem eles, portanto, a conduzir todo o processo evolutivo. Essa é a mensagem que o livro traz.
Muito bem.
Talvez apenas acrescentar, não sei se posso, acrescentar que a intenção do livro também foi que com a sua publicação incentivássemos outros que foram protagonistas dessa geração, da geração da transição, que o façam, porque precisamos registrar a nossa história enquanto país independente, que é ainda uma história recente. Portanto, Angola tem 50 anos, portanto, 50 anos ainda não atingiu a terceira idade. Há muitos protagonistas dessa história recente que participaram nesse processo de libertação, logicamente eu mais ligado a um dos três principais partidos, mas há outros ligados aos outros partidos, portanto, independentemente do partido a que pertenceram, participaram nesse processo de libertação, e era bom que tratássemos da publicação desses registros importantes para as novas gerações, e não se faz futuro sem passado.
Yuri Fuma é um jovem moçambicano, participante do programa Mandela Washington Fellowship, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Yuri desafia os jovens a saírem da sua zona de conforto, acreditarem no seu potencial e agarrarem as oportunidades que lhes aparecem. O jovem, que é um empreendedor, também trabalha com jovens deslocados em Cabo Delgado, através de capacitação para empoderamento económico. Ele vê nessa experiência uma oportunidade para desenvolver mais habilidades necessárias para trazer um impacto positivo no mundo de muitos desafios. O Yuri conversou com o Sérgio Nhambi.
Yuri, qual foi a sua motivação para participar deste programa IALI 2024?
A primeira grande motivação é a possibilidade de trocar experiência com outros jovens de outros cantos do mundo, de modo a enriquecer as minhas habilidades, né? O que no final do dia vai me ajudar a dar um retorno no meu país ou para aquilo que eu atualmente faço, que é empreendedorismo e treinamento de outros jovens em empreendedorismo. A possibilidade de ter acesso a novos conhecimentos, novas informações, pessoas de diferentes cantos do mundo a fazerem atividades similares é um pouco que muito bom.
E essa experiência nos Estados Unidos vai ao encontro das suas expectativas?
Até agora sim, conheci muitos jovens inspiradores. Eu estou afiliado à Lehigh University em Bethlehem e deu para conhecer muitos outros jovens de outros cantos do mundo que estão a desenvolver negócios similares, aproximados ao meu, e também estão a desenvolver capacidades em outros jovens. Então, é uma boa possibilidade e oportunidade para trocar conhecimento, estratégias, que vai me ajudar a desenvolver as minhas atividades em Moçambique.
E a Moçambique e Estados Unidos já há muitas diferenças, principalmente culturais. Já enfrentou alguns choques culturais nessas semanas em que está cá?
Claramente que
assim,
são coisas que sempre vão acontecer.
O primeiro grande choque cultural é realmente com a comida, porque a comida é muito diferente daquilo que eu estou acostumado.
Mas enquanto a questões de intercâmbio com outras pessoas foi muito bem recebido. Nunca tive situações ou momentos de queixa e quanto a isso. Então, alguns choques, como os horários, os fusos horários, por exemplo. Eu estou em Pensilvânia, aqui até às 20 horas, 20 e 30, ainda está claro, o que não é de costume para mim. Mas também há necessidade de se adaptar a novas realidades, né? Para ver, para poder explorar melhor as novas experiências.
E quando as pessoas perguntam ao Yuri, o Yuri é moçambicano, perguntam como é Moçambique, qual é a imagem de Moçambique que o Yuri traz para os outros jovens, porque o YALO também envolve jovens de outros países e para também a comunidade americana?
Claro que sempre trazemos o retrato mais positivo daquilo que temos em Moçambique, que é um país em via de desenvolvimento, é um país rico em muitos recursos, em muitas oportunidades, e não é diferente dos outros países que, feliz ou infelizmente, tem a sua própria a gestão interna, que nem sempre é boa ou nem sempre é má, mas claro que o mais importante é mostrar o lado da oportunidade ou das oportunidades que existem em Moçambique, porque existem jovens que têm interesse em fazer pequenos investimentos em Moçambique, então é sempre importante mostrar aquilo que é o lado positivo, o lado do crescimento e o lado de oportunidades que o nosso país apresenta, que eu acredito que nós temos muitas oportunidades, independentemente de termos algumas dificuldades a nível interno, repito, tem isso em todo o mundo, mas eu acredito que nós temos muita oportunidade para oferecer às pessoas de fora. E sempre também procuro partilhar as nossas belas praias, que são as maiores atrações que nós temos. Sempre tento convidar as outras pessoas para visitarem Moçambique e explorarem um pouco mais e conhecerem um pouco mais. Isso com os meus colegas africanos. Infelizmente, com os meus colegas americanos, nunca perguntam onde é que é Moçambique, eles sempre perguntam de que parte da África tu és. Então, sempre é importante ter a cautela de explicar a situação geográfica, onde é que fica, quais são as maiores atrações, quais são os pontos mais belos de Moçambique. Então, é sempre bom, porque queremos também ser conhecidos a nível do mundo, não como um país do terceiro mundo, mas queremos ser conhecidos pelas coisas boas que nós temos a oferecer ao resto do mundo e todas as oportunidades existentes no nosso país.
E para além de levar a bandeira de Moçambique para a América, o Yuri também leva a bandeira de certos clubes, viu, Yuri? Nas fotos que passavam, enquanto o Yuri falava com uma camisola de um certo clube moçambicano, sinal de que o amor à camisola é mesmo forte. Falando um pouquinho agora da sua experiência profissional, o Yuri trabalha com empreendedorismo e capacitação de outros jovens empreendedores em Cabo Delgado. Cabo Delgado é palco de insurgência. Quais são os desafios que os jovens empreendedores enfrentam em Cabo Delgado?
Dizer que um dos motivos que me trouxe à América é mesmo esse, procurar habilidades de como trabalhar com jovens que estão em situações sensíveis, como os jovens que sofrem de insurgência em Cabo Delgado, como através do empreendedorismo nós podemos trazer soluções que vão alterar o caminho dos jovens, vão fazer com que os jovens não acedam aos grupos terroristas, mas prefiram a desenvolver pequenos negócios para estarem empoderados economicamente e terem acesso a melhores oportunidades de vida. Não é fácil, é difícil, porque enquanto nós pensamos que estamos a dar passos positivos, sempre há dificuldades que nos fazem voltar um pouco para trás. E é difícil também lidar com jovens que muitos deles perderam esperança, né? Porque eles perderam sua casa, perderam sua família e perderam esperança de viver. E eles, para eles, tá, tudo vale. Então, é sempre importante. Às vezes, eu me sinto que não estou muito preparado para lidar emocionalmente com eles. E tanto que aqui eu recebo apoio de como lidar com jovens que estão em situação de extrema, como gerir psicologicamente. Que são coisas que eu tenho certeza que vão me ajudar a ajudar mais jovens em Cabo Delgado. E dizer que é importante que nós também, para além de ficarmos, retermos o conhecimento conosco, é importante que nós também partilhemos, né? Porque eu parto do princípio que se todos os jovens forem minimamente independentes financeiramente, claro que não teremos todos, mas todos terem a habilidade de buscar recursos de forma individual, através de negócios, vamos estar menos vulneráveis a vícios, a nos juntarmos a grupos terroristas que causam terror nas comunidades, a termos atitudes não positivas que não nos ajudam a desenvolver o nosso país. E também vamos ajudar os outros jovens a terem uma abertura mental um bocadinho maior, que é isso que nós fazemos. Nós trabalhamos mais com a atitude, a mostrar aos jovens de que eles existem muitas outras possibilidades. Para além daquele mundo que eles conhecem, existem muitas outras oportunidades fora da sua zona de conforto e que eles podem explorar.
Muito obrigado, Yuri, pela sua participação. Espero ver o Yuri na conferência YALI, que é constitui o encerramento deste programa aqui em Washington, e espero conversarmos e fazermos também uma avaliação de como é que está a ser o estágio depois dessa nossa conversa. E boa continuação. Continue a levar a bandeira de Moçambique e de certos clubes para o mundo. Até a próxima.
Muito obrigado. Dizer que estarei em Washington, sim, para o encerramento. E também vou ficar a fazer um programa de desenvolvimento comunitário por mais um mês em Washington. Então, teremos muitas oportunidades de contactar.
Exatamente.
Muito obrigado.
Até já. Até breve.
Até já.
Obrigado.
Obrigado.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 13 de julho de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e o Jaime Faria com votos, então, de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A pedido do governo haitiano, as Nações Unidas aprovaram uma missão de policiamento com a duração de um ano, com o objetivo de travar a ilegalidade e a violência dos gangues no Haiti. O plano é enviar 2.500 agentes de vários países, com o Quênia à cabeça. O primeiro contingente de 400 quenianos chegou a Port-au-Prince no final de junho. A sua missão é acabar com a ilegalidade e ajudar o governo do Haiti a reafirmar a sua autoridade sobre o país. Atualmente, 23 gangues controlam cerca de 80% de Port-au-Prince. Desde fevereiro, têm vindo a atacar as infraestruturas governamentais. Como resultado da violência, cerca de 580 mil pessoas foram deslocadas. A Missão Multinacional de Apoio à Segurança, MSS, liderada pelo Quênia, é a resposta da comunidade internacional aos pedidos de apoio do povo haitiano, disse o secretário de Estado adjunto para Narcóticos Internacionais e Aplicação da Lei, Todd Robinson. A situação angustiante causada pela violência dos bandos no Haiti constitui uma ameaça à estabilidade na região e exige uma resposta internacional. O mandato do MSS apoia a Polícia Nacional do Haiti nos seus esforços constantes para restaurar a segurança e a ordem democrática. O governo dos Estados Unidos está a fornecer mais de 300 milhões de dólares em assistência e até 60 milhões de dólares em equipamento para esta missão, disse o secretário adjunto Robinson. Entregamos veículos blindados, drones, equipamento de proteção pessoal e artigos variados para a PNH. O apoio internacional ajudou a reforçar a capacidade da Polícia Nacional do Haiti de se defender contra a recente e brutal onda de ataques de gangues e esperamos ansiosamente por mais apoio da comunidade internacional para apoiar esta missão. Numa reunião recente, o secretário Blinken e o primeiro-ministro haitiano Gary Conceal discutiram os próximos passos da missão e a necessidade de estabelecer um conselho eleitoral provisório, inclusivo e credível, disse o secretário de Estado adjunto para os assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols.
This critical step toward That will give the Haitian people an opportunity to select their leaders democratically for the first time.
Este passo fundamental para o efeito dará ao povo haitiano a oportunidade de escolher democraticamente os seus líderes pela primeira vez em anos. O secretário reafirmou que os Estados Unidos e outros parceiros internacionais estão prontos a apoiar o povo haitiano, não só através do nosso apoio à Missão Multinacional de Apoio à Segurança e à Polícia Nacional do Haiti, mas também através dos nossos amplos esforços humanitários, económicos e de desenvolvimento em apoio do povo haitiano. O apoio dos Estados Unidos ao povo do Haiti continua inabalável, disse o secretário adjunto Nichols. Estamos ao lado da comunidade internacional no apoio a este esforço histórico e continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.